Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Filipe, tudo bem?
Tudo ótimo.
Filipe, aniversariante da semana.
foi.
Não é verdade?
Foi meu aniversário agora há pouco.
30 anos.
Trentão. Você já tá lá, Bruno?
Já estou lá.
Já tá nessa casa.
Tava te esperando.
eu sempre chego, né? Acaba que sempre chega pra todo mundo.
Chegou bem?
Mais ou menos, mas cheguei, né? O importante é que eu cheguei.
O que mais importa é isso.
Cara, e pra comemorar o aniversário, a gente lança nosso site, né, cara? Finalmente tá no ar o primeirotratamento.com.br.
Sim, mudamos de endereço, né?
Mudamos de endereço. Aos poucos a gente vai também dar uma gabaritada nele, agora que a gente tá com o primeirotratamento.com.br pra gente.
Sim, mas tá sempre em construção. Sim, eternamente em construção, mas agora é mais fácil de acessar o site.
Você colocar primeirotratamento.com.br, você vai encontrar todas as nossas entrevistas, tem como assinar lá, tem quem somos nós, tem nosso contato, que é primeirotratamentopodcast@gmail.com. Tudo que a gente já lançou tá lá, né?
Isso, tá tudo lá.
E aí as coisas do futuro também, né? Tudo que vier aí a gente vai botando no site.
Sim. Bom, fica aí o convite para quem quiser também, por favor, assinar, quem não assinou ainda, o podcast nas plataformas, nos aplicativos da sua preferência, nos iTunes da vida, nos Podcast Addicts, Podcast Addict, e, né?
Assinar o feed, em todos os aplicativos, no site também tem uma opção embaixo ali para você apertar para assinar em cada um dos posts. Quanto mais pessoas assinarem, mais fácil de encontrar para as outras pessoas, para a gente mesmo conseguir colocar o primeiro tratamento lá em cima das pesquisas.
Exatamente. E, bom, Filipe, a gente separou hoje uma lista de oportunidades para roteiristas, né?
Agora em abril é um mês cheio de prazos aí, de oportunidades bem diferentes e bem legais, né, cara?
A gente fez uma lista aqui só para ajudar todos a nos organizarmos com nossas agendas. A gente fez aqui uma lista de concursos e festivais com foco em roteiro, laboratórios, por que não? Então, só pra gente falar brevemente, a gente vai ter o FRAPA, né, em julho, Festival de Roteiro de Porto Alegre.
A gente tem um episódio especial sobre a FRAPA, então se quiser saber tudo sobre a FRAPA, é só procurar no primeiro tratamento. A gente tem um episódio que a gente fez com o Léo, que é o diretor da FRAPA. Ele explica direitinho tudo sobre inscrição, sobre o concurso, sobre rodada de negócio. Então entra lá que tem todas as informações. E o prazo até agora é dia 24 de abril,
sim,
né?
O festival tem várias atividades, mas o concurso de roteiro, o prazo para inscrição é até dia 24 de abril. E também se inscreve também, se o seu roteiro tiver também personagens femininas e tudo mais, também personagens protagonistas.
Tem que ser protagonista mulher, feminina, escrito por roteirista ou co-roteirista mulher.
Você também vai estar concorrendo ao prêmio Cabiria, prêmio de roteiro Cabiria, né? Então, vale muito a pena se inscrever. A gente também tem aqui na nossa lista o BR Lab, que é um laboratório de desenvolvimento de projetos de longas metragens, que vai ser em agosto, em São Paulo, mas a inscrição é até dia 27 de abril.
Isso, para longa metragem, né?
Isso.
Porque o FRAPA pode ser tanto longa, o concurso pode ser tanto longa quanto piloto de série.
Exato.
Tem duas categorias. O BR Lab é para longas. E qual é o outro que a gente também tem esse mês?
E a gente tem o Lab Guion, que é em Santa Fé, na Colômbia. Olha aí.
Interessante.
E é um laboratório também de imersão, com projetos audiovisuais de longa-metragem. E o prazo para inscrição é dia 30 de abril. E o laboratório vai ser dia 15 a 22 de outubro. Se eu não me engano, mas dia 30 de abril é o limite de inscrição.
Isso.
E também tem um programa Fulbright, para quem não conhece, é um programa de mestrado em roteiro nos Estados Unidos, que você pode ganhar uma bolsa para estudar, para fazer um mestrado. E é um programa super legal, que deve ser super concorrido, mas...
É uma das bolsas mais respeitadas do mundo, a Fulbright. Eles têm até de outras coisas, eles estão com esse programa para roteiro.
Sim.
E qual é a data para a inscrição da Fulbright?
O prazo é dia 3 de junho. 3 de junho, tem algum tempinho ainda, mas é um processo que demora mais, porque eles pedem muita coisa, né? Então...
Já é bom ficar ligado, né?
É, e você precisa também ser aprovado no TOEFL, esses testes de inglês e tudo mais. Então, tem uma burocracia maior aí. É, mas são basicamente essas oportunidades do momento.
É, e
se alguém lembrar de mais alguma, pode mandar pra gente também, pra gente divulgar.
E vale a pena a gente repetir aqui a dica do Léo, que ele sempre indica para o quanto antes você conseguir mandar o projeto para esses concursos, melhor. Porque, segundo ele, pelo menos na Frapa, a galera que lê os roteiros que estão concorrendo começam a ler a partir do momento que abre as inscrições. Então, se você já tem alguma coisa, dá um tapa, não espera até o último dia e manda logo. Dá aquela olhada, tenta se organizar, porque pode ser aí o seu pulo do gato.
Tá aí. Bom.
E nosso entrevistado dessa semana, Bruno? Quem foi?
É, o nosso entrevistado da semana é o Santiago Delape. O Santiago Delape, ele é um diretor e roteirista brasiliense. Ele escreveu e dirigiu o filme A Repartição do Tempo, que é um filme muito legal, né, Felipe?
Pô, é um filme demais e é engraçado você falar isso, que ele é um roteirista brasiliense, que ele é um cara que ele passa muito Brasília, uma outra Brasília, né, pra dentro dos roteiros dele. É, pô, A Repartição do Tempo é demais, é uma repartição pública, com coisa de viagem no tempo, o cara... Fez uma loucura no roteiro que ficou muito, muito divertido.
O que é legal é que ele fez uma comédia sci-fi, né? Que é uma mistura de gêneros que a gente não vê aqui, não existe aqui, de fato. E se apropriando também da nossa sociedade brasileira, né? Da nossa burocracia e tudo mais. Então eu acho que isso que é o mais interessante do filme, né? Você fazer um filme brasileiro dentro dessa mistura de gêneros que não existe no Brasil.
Exatamente. E aí o cara falava as coisas com muita propriedade porque ele trabalha, né? Ele é funcionário público e tem essa carreira de roteirista assim, ao lado e tá, pô, cada vez dando mais certo pelo que ele tá conversando com a gente. E, pô, foi um papo muito divertido, vale muito a pena escutar.
Foi demais, vamos lá.
Ô, Santiago, primeira pergunta é o seguinte, a gente faz uma pesquisa aqui e eu vi que você... Primeiro a gente viu, né, os filmes, tem todo esse envolvimento com Brasília e eu vi que você é ainda funcionário público ou foi funcionário público?
Sou ainda, quem foi é o Davi. Que ele foi funcionário público há alguns anos e acabou pedindo exoneração ano passado para se dedicar só ao cinema. Eu ainda não consegui atingir essa meta, eu ainda continuo funcionário público.
E, pô, uma coisa que eu queria te perguntar é, assim, que dá para notar como sua experiência de vida, né, transcende e vai para os roteiros. Como é que é esse teu processo, assim, tá sempre ligado nesse mundo à sua volta, você... usa seu cotidiano para escrever sempre? Como é que são sua relação com seus projetos?
Pois é, inevitavelmente acaba entrando muita coisa assim do dia a dia nas histórias, né? Acho que isso dá uma certa legitimidade assim para os roteiros, né? A gente assim, enfim, esse é o meu lugar de fala, né? Acho que com isso vem uma verdade que comunica assim com as pessoas que estão assistindo o filme. Mas, na verdade, esse é um universo que me interessava já antes de eu ser funcionário público. É claro que depois da experiência de ser funcionário público, já sou funcionário público há 8 anos. Essa coisa ficou mais forte. Mas antes disso, esse universo, esse contexto do funcionalismo, da burocracia, já me interessava muito, porque isso é muito presente aqui em Brasília, né? Acho que mais do que em qualquer outra cidade do Brasil, a gente tem essa cultura aqui dos concurseiros, que a gente diz, né, É concurseiro é quase uma profissão. As pessoas são meio que talhadas ao longo da vida para prestar um concurso e passar. E já lá, bem atrás, quando eu estava me formando ainda na UNB, eu fiz esse filme chamado Nada Consta, que é um curta-metragem curto, assim, de uns 8 minutos, que fala justamente, foi nossa primeira incursão, minha e do Davi. Davi é o roteirista que escreve comigo desde então, Davi Matos. Uhum. E foi nossa primeira incursão nesse universo, assim, burocrático, vamos dizer assim. Então, já bem antes de eu ser funcionário público, ainda na faculdade, já era um tema que me interessava. E acho que não à toa eu acabei vindo por esse caminho também, mas sem desviar nunca do cinema. O cinema, o serviço público, ele tem uma certa flexibilidade que a gente não vê, por exemplo, na iniciativa privada, porque logo que eu me formei, eu trabalhei um tempo na iniciativa privada e tive que acabar pedindo demissão porque não conseguia conciliar com o cinema. Em determinado momento, o cinema falou mais alto e eu tive que pedir demissão porque, se continuasse lá, teria que parar de fazer cinema e ficar infeliz. E com o serviço público isso já não acontece, porque já é uma dinâmica muito mais flexível, tem as licenças, tem os afastamentos. Então, é uma coisa que me permite conciliar essas duas coisas, né? A necessidade de um ganha-pão e a paixão pelo cinema.
E você se formou em cinema?
Eu me formei em jornalismo e audiovisual, uhum, na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Fiz dupla habilitação. Nada consta, esse curta de ficção científica que eu mencionei foi meu projeto final de audiovisual. E eu fiz um outro curta chamado Bem Vigiado como meu projeto final de jornalismo.
E Santiago, como é que você fez o Repartição do Tempo? É um filme tão diferente, né, para os padrões do mercado brasileiro, né? Como é que foi?
Ponto fora da curva aí, né?
Total, né? Você, essa mistura de comédia com a ficção científica e, ao mesmo tempo, dessa crítica também de comportamento, né, da sociedade brasileira. Como é que foi, eu fiquei me perguntando, como é que foi financiar, como é que foi tirar o filme do papel, como é que foi esse processo?
Rapaz, foi um processo bastante demorado, que começou lá atrás em 2011, depois de eu ter feito o Ratão, que foi meu último curta, eu achei que já era hora de passar para o longa, e a gente começou a escrever o roteiro em 2011. O roteiro inicialmente chamava Licença Prêmio, tinha toda essa contextualização do funcionalismo público, mas ia mais numa linha de comédia romântica. E a gente bateu muita cabeça, eu e Davi, com esse roteiro. Em determinado momento desse percurso aí, a gente foi fazer o workshop do Robert McKee em São Paulo. A gente fez os dois, o Story e o Genre. E depois disso, depois de ter feito, a gente quis levar a história num outro caminho totalmente diferente.
Mas já tinha Viagem no Tempo nessa época?
Já tinha Viagem no Tempo, sim, sempre teve. Sempre foi um tema que a gente quis tratar. Já desde o Nada Consta que a gente... Esse é um tema recorrente assim nos nossos filmes. E, bom, aí o filme derivou em outro, vamos dizer assim, que foi O País do Futuro, que era um filme super ambicioso, que era uma reconstituição, na verdade, uma livre adaptação daquele atentado ao Rio Centro, que aconteceu em 1981, também envolvendo Viagem no Tempo, um general que queria voltar no tempo para fazer o atentado dar certo, porque o atentado, na verdade, foi um fiasco, né? E, enfim, só que daí o filme tomou assim, proporções gigantescas que fugiram da nossa capacidade de viabilizar o filme. E com isso a gente teve que voltar à ideia original do Licença Prêmio e levando mais uma linha de comédia e deboche, como é hoje. E daí a gente conseguiu um financiamento do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal, um financiamento de 1 milhão. E esse basicamente foi o orçamento de produção do filme, né? Ele é um baixo orçamento, a gente pode dizer assim. E depois eu tive que investir muita grana para conseguir finalizar, porque, enfim, acabaram-se os recursos. E a gente meio que finalizou o filme por conta própria e lançou nos festivais meio que por conta própria também, até que a O2 Play, distribuidora, subiu a bordo do projeto e conseguiu distribuir o filme nos cinemas em fevereiro desse ano.
Caramba, foi uma batalha, então.
Sim, uma batalha de o quê? Sete anos, né? Que começou em 2011, que a gente escreveu no roteiro. Depois, para levantar os recursos no edital. Enfim, espero que os próximos tenham um percurso mais curto do que esse aí. Mas foi bom, foi um aprendizado, assim. Foi essencial a gente ter batido tanta cabeça no roteiro, porque eu acho que isso melhorou bastante o filme. Se a gente tivesse rodado aquela primeira versão, aquele primeiro tratamento, as coisas teriam sido muito diferentes, assim. Eu acredito muito no roteiro, assim, para mim a parte mais importante de se fazer um filme é trabalhar bastante o roteiro.
E foram quantos tratamentos, mais ou menos, você lembra?
Rapaz, eu vou chutar uns 10, mas isso sem contar o Pais do Futuro, porque a gente realmente dedicou, acho que quase metade desse tempo aí que eu te falei, a gente ficou nessa obsessão de fazer o Pais do Futuro, e o Pais do Futuro foram 20 tratamentos. De um filme que nunca foi feito e não, que eu não sei se vai ser um dia. Mas é importante, cara, essa experiência, assim, sabe? Isso deu pra gente uma bagagem tremenda de, assim, a ponto de que hoje em dia a gente consegue escrever um roteiro de um longa em, sabe, em uma semana, 10 dias, se precisar. Porque a gente já foi pegando essa prática da reescritura, né? Porque o mais importante no roteiro, mais importante do que a escritura, eu acho que é a reescritura.
Sim. Já diria uma aqui, né?
Já diria uma aqui.
Escrever é reescrever.
Exatamente.
Pô, legal. E foi criativamente falando, repartição do tempo, a gente sabe que foi muito inspirado na sua experiência, né? No cargo público e também na sociedade geral, né? Mas você teve outras influências de filmes, talvez, de conteúdo em geral? Vocês se influenciaram em algum outro tipo de conteúdo? Como é que foi isso criativamente?
Cara, eu acho que talvez o principal filme de referência para a gente é O Brasil, do Terry Gilliam. Porque, enfim, tem essa questão também, né, de um personagem meio que boicotado pelo sistema, né, pela burocracia, por uma letra que sai errado, né, isso é uma coisa muito doida, né, e a gente sempre curtiu, e o Terry Gilliam tem uma preocupação estética, assim, muito forte, né, então, talvez essa tenha sido a nossa linha mestra, assim, que a gente seguiu. Mas, assim, também foi muito influenciado pelos romances do Kafka, que a gente gosta bastante. E eu sempre gosto de mencionar também os filmes da Sessão da Tarde, que foram minha primeira escola de cinema, assim, quando eu comecei a assistir filme, né? E que, assim, me marcaram muito e que, assim, meio que ditam o nosso fazer cinema, né? O Meio do Davi, que vai por esse caminho de filmes despretensiosos, filmes voltados para o público jovem, comédias de aventura, o próprio Ratão, que é aquele curta que eu fiz, o meu último curta, ele vai super nessa linha de comédia de aventura, barração, então, e desses filmes de Sessão da Tarde, eu posso mencionar para vocês, assim, Goonies, Curtindo a Vida Doidado, Conta Comigo, claro, O Dia da Marmota lá, né, O Feitiço do Tempo, Os de Volta para o Futuro, todos, e os filmes Os Trapalhões, né, cara, porque, assim, eles, querendo ou não, foram os maiores cineastas de gênero que o Brasil já teve, né, porque eles transitavam ali em todos os gêneros, fizeram ficção científica, fizeram aventura, fizeram ação, e isso é muito bacana, acho que se perdeu muito depois que eles pararam de fazer filme, acho que ninguém chegou a dar continuidade nesse legado, assim, ficou uma coisa meio esquecida. Acho que o cinema brasileiro mostrou uma vocação em outros sentidos, assim, filmes mais sociais, filmes de arte, e acabou que, enfim, essa coisa se perdeu e a gente queria resgatar um pouco disso, e até a partir disso aí o convite do Dedé participar do filme Dedé Santana, né, ter essa coisa da nostalgia, assim, né, de querer trazer ele de volta para os holofotes aí.
É engraçado você falar isso sobre esse outro caminho, assim, de filme de arte e tal, que o filme, vocês conseguiram com repartição de tempo, uma coisa que, de certa forma, é mais rara, vocês fizeram um filme que tem essa pegada, assim, talvez mais despretensiosa, que eu acho que também talvez não seja a melhor palavra, porque ele tem alguns conceitos como viagem no tempo e tal, que são bem sofisticados, mas vocês foram muito bem também nos festivais. Vocês fizeram uma bela carreira nos festivais. Por que você considera que, mesmo você fazendo um filme, como você diz, com essa cara mais de Sessão da Tarde, vocês alcançaram esse outro lado de festival, de reconhecimento, de crítica? Por que você acha que vocês conseguiram isso?
Pois eu diria que de crítica a gente foi até melhor do que de festival, porque de festival acho que o ponto alto, de fato, foi a menção especial do júri lá no Fantasporto, que é um dos maiores festivais de gênero fantástico do mundo, né, em Portugal. Mas além disso, não teve mais nenhuma laurea internacional. Os outros prêmios todos foram no Brasil e, assim, festivais mais modestos, assim, nenhum dos maiores. Em Brasília, por exemplo, a gente foi premiado, mas foi premiado na Mostra Brasília, que é uma mostra paralela, onde só concorre a produção local. Não foi para o Festival de Gramado, não foi para o Festival do Rio. Então, assim, eu né, sou super grato aos prêmios que a gente recebeu, mas também não diria que foi uma super carreira nos festivais. De crítica, acho que a gente foi bem. A grande imprensa, assim, de forma geral, aprovou o filme. Tivemos boas críticas, assim, da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão. Surpreendentemente, o Omelete foi o único veículo a falar mal do filme. O que me deixou, assim, espantado.
Super nerd, né?
Super nerd. Eu falei, bom, se tem alguém que vai gostar do filme, é o Omelete. E, enfim, a gente tinha feito uma parceria com eles na Comic Con de 2016. Tivemos um painel lá, foi super bacana. Distribuímos gibi, porque o filme tem um gibi, assim, que derivou do filme, né? Um spin-off, assim, vamos dizer assim, que é a história que o protagonista escreve dentro do filme, que é o Jack Navalha. E aí, depois, a gente teve essa surpresa bem amarga deles darem nota 2 pro filme, falando super mal, enxurrada de crítica lá da galera que nem lê, que só lê a manchete destruindo o filme e já escreve no comentário: ah, cinema brasileiro é uma merda e tal. Então foi bem decepcionante o Omelete aí nesse sentido.
Mas não pode
se
levar pelos comentários, né?
Com certeza.
Até
porque esses comentários... Não, e o mais impressionante é que a crítica nem era destruidora. Ele falava bem do filme, na maior parte
também
do,
não achei.
Da crítica, mas chegava no final, dava uma lapada, e essa lapada estava no título. E como o público de internet pega e só lê o título, então aí já foi aquela chuva de comentário, e já, tipo assim, nem foi ver o filme, nem leu a crítica, só leu o título e já saiu destruindo o cinema nacional. Mas, enfim, acontece, né? Mas, tirando isso, acho que foi bem recebido. E agora, o porquê disso, assim, acho que a gente tem, embora a nossa proposta não seja fazer filme de arte, é claro que tem, não vou dizer também que é um filme super acessível, porque, como vocês falaram, tem viagem no tempo, é uma trama um pouco mais sofisticada, que não é acessível, vamos dizer assim, ao grande público, a todo mundo. Mas eu sempre tive essa preocupação nos meus filmes todos de ter esse diálogo com o público, em maior ou menor grau. Então, todos os meus filmes são pautados por isso, assim. Nunca fiz filme me preocupando muito com o que a crítica ia achar, ou me preocupando muito com a entrada que o filme teria nos festivais. Eu sempre encarei, assim, o cinema como comunicação, né? Porque tem gente que encara essencialmente como arte, tem gente que encara essencialmente como comunicação. Não que eu acho que um anule o outro, ou esteja certo e o outro errado. Eu acho que o cinema é as duas coisas. Mas eu me vejo, assim, mais inclinado a realizar filmes para me comunicar com o público, né? E acho que, ao longo dos meus filmes, a gente foi conseguindo deixar essas marcas, assim, marcas registradas. Tanto que quem já viu meus filmes anteriores assiste Repartição do Tempo, e se não souber que fui eu que dirigi, vai meio que suspeitar, porque tem muitas marcas, assim, muitos atores, muitas piadas recorrentes, né? Muitos temas recorrentes, assim. Então, acho que a gente conseguiu... não vou dizer que a gente conseguiu fazer isso com maestria, porque eu acho que ainda tem... É um filme bastante problemático, assim, eu acho, em muitos pontos, a Repartição do Tempo. O que é de se esperar de um primeiro longa, né? Acho que ele é um primeiro longa, assim, nesse sentido, de que tem falhas. Mas acho que a gente foi conseguindo aprimorar. Por exemplo, depois do Repartição do Tempo, a gente fez um telefilme para a Globo, um telefilme de Natal, que eu acho que, assim, a gente já conseguiu aparar muitas arestas ali, sabe? Deixar a coisa bem mais redonda dentro dessa proposta de se comunicar com o público.
É o Meio Expediente?
Isso, desculpa, eu não falei o nome. É o Meio Expediente, exatamente.
Sim. E como é que surgiu esse... Conta para a gente um pouco do Meio Expediente. Como é que surgiu a proposta... É um filme de Natal da Globo, né?
Isso, um telefilme de Natal regional, que eles chamam. Eles têm esse projeto já há 2 anos, chama Telefilmes Regionais. Hoje em dia está acontecendo em 5 praças, se eu não me engano. Brasília é uma delas. E quando eu estava no Rio Content Market do ano passado, surgiu essa demanda deles. Eles procuram vários cineastas, assim, que eles sabem que estão produzindo, geralmente que estão produzindo longa já, e fazem um convite, passam um briefing do que eles imaginam, e a partir desse briefing foi que eu e Davi criamos a história, mais uma vez utilizando aí bastantes elementos do do nosso dia a dia, porque essa ideia do bolão, vou falar rapidinho do filme só para contextualizar. O filme é sobre um funcionário público assim, um pouco antissocial, que não se relaciona direito com as pessoas ao redor dele e que, por causa disso, acaba ficando de fora do bolão de final de ano da firma, né, da repartição. E acontece desse bolão ser o vencedor do prêmio principal da Mega Sena. Todos os amigos, todos os colegas dele de repartição pedem demissão porque agora estão milionários. E fica lá ele mais meia dúzia de funcionários que, por diversos motivos, não jogaram, né, no bolão. Naquela depressão, assim, plena véspera de Natal, e eles tendo que conviver com essa realidade amarga, né, de não serem milionários. E essa ideia partiu do Davi, porque, assim, ele sempre jogava no bolão lá da repartição dele, e sempre jogava muito mais motivado pelo medo de não ganhar do que pela esperança, sabe, de ser premiado. Então, eu acho que essa é a grande sacação do filme, né, tem outras também. Mas, enfim, essa coisa assim do que eu falei antes, né? Quando você traz coisas da sua vida pessoal, do seu dia a dia, você traz uma verdade para o filme que, no final das contas, comunica com as pessoas, assim, né? E, bom, e daí a Globo brifou a gente, eles acabaram gostando mais da nossa proposta do que das outras. E aí a gente fez o filme com lei de incentivo, terceiro Adam Cine. E foi uma experiência ótima, assim. Foi meu primeiro trabalho para a TV, né? Até então só tinha feito trabalhos para o cinema, e foi uma experiência assim, diametralmente oposta de fazer cinema, porque cinema você emprega muitos recursos, muito tempo, e no final das contas o resultado muitas vezes não é tão satisfatório. Por exemplo, só para dar uma base de comparação, a repartição do tempo, a gente começou a fazer lá atrás em 2011, né, levou vários anos até ser concluído, eu tive que investir uma baita grana para conseguir finalizar o filme, botar ele na rua. E quando a gente lançou nas salas foi, assim, decepcionante, porque era uma época péssima, era plena semana de carnaval, de indicados ao Oscar, férias escolares, ou seja, tudo que podia dar errado deu. A gente ficou aí na média dos filmes brasileiros que não chegam a mais de 3.500 espectadores, a gente fez 3.200, né? 50% dos filmes brasileiros não fazem mais do que 3.500 espectadores, e a gente acabou ficando nessa estatística. Ao passo que o Meio Expediente foi uma experiência totalmente oposta disso, né? Foi um filme que a gente conseguiu realizar em menos de um ano. Eu não tive que botar nenhum tostão no meu bolso, aliás, tive, mas depois fui ressarcido. E o filme foi visto por 10 milhões de pessoas, no mínimo. Porque o que era a princípio um telefilme regional, eles gostaram tanto do resultado que acabaram colocando em rede nacional. Foi exibido na programação de fim de ano da Globo, botaram na Globo Internacional também, e na Globoplay, e agora está indo para o Canal Brasil. Então, foi assim, teve uma amplitude que a gente nem imaginava, né? Então, assim, coisas muito diferentes, ambientes muito diferentes, o cinema e a TV. Foi isso que ficou para mim depois dessa experiência. Mas, assim, tenho consciência de que eu não teria feito o Meio Expediente sem ter feito a repartição do tempo, porque quem vê os dois filmes pode até achar que um é spin-off do outro, porque, enfim, é o mesmo contexto, né? É a mesma ambientação, o mesmo elenco, então é como se eu tivesse todo o esforço que eu empreguei fazendo a repartição do tempo, não foi para dar bilheteria, porque não deu, foi para conseguir fazer um expediente e aí sim ter alguma exposição.
Você sabe que isso aconteceu aqui no Rio, né? Tem um restaurante aqui no Rio que... fizeram um bolão e um dos caras não fez e é o único que continua trabalhando, no Cervantes.
Eu sei dessa história, cara. Essa história é foda, é triste, né? Poxa, triste. Por que não dividiram com o cara, né, velho?
Mas, pode ir, Bruno.
Mas tem 42 minutos de duração, né, esse especial.
Isso é um telefilme, isso.
E como é que foi contar uma história dessas numa duração tão curta, né, comparado a um filme?
Cara, não foi difícil e o que eu gosto muito no Meio Expediente foi a mistura de linguagens ali, não sei se vocês chegaram a assistir, mas tem a trama de ficção que é perpassada ali por momentos de documentário, né, três momentos especificamente, porque a ideia que, eu não terminei de contar a trama, mas o Jairo, que é esse personagem principal, ele começa a ficar meio grilado quando ele vê que um dos funcionários dele ali, que é o Gadelha, que é o mais antigo da repartição, ele não está nem um pouco abalado pela história da Mega Sena. Pelo contrário, ele tá super alto astral e sorrindo, não sei o quê. E ele fica meio com a pulga atrás da orelha e resolve perseguir esse funcionário, assim, no meio da rua para ver, tentar descobrir qual que é o segredo dele, afinal. E ele vai até o shopping e descobre que lá o Gadelha é um Papai Noel. Ele trabalha de Papai Noel durante meio expediente. E aí ele confronta o Gadelha ali e acaba se juntando a ele num dia de aventuras aí através do Distrito Federal, meio que numa função de ajudante do Papai Noel. Eles saem pelo Distrito Federal distribuindo presentes e tal, fazendo caridade. E aí eles visitam três lugares, uma creche, um asilo de velhinhos e uns moradores de rua, que sempre acampam no Eixão ali, que é a via principal de Brasília. E daí tem um canteiro central onde todo fim de ano fica cheio de acampados ali, recebendo doações e tal, donativos. E daí, nesses momentos da trama, a gente coloca cenas de documentário mesmo, feita com essas pessoas, feita com entrevistas crianças, entrevistas velhinhos, entrevistas moradores de rua. E ali, para mim, é o ponto alto do filme ali, sabe? Porque aproxima a realidade, assim, e mostra uma Brasília que não é a Brasília lugar comum que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Acho que esse foi o grande mérito do Meio Expediente, que foi mostrar essa outra Brasília, assim, né? Que só quem vive aqui conhece.
Minha pergunta era o seguinte, você falou do País do Futuro e da dificuldade, também é um sci-fi? É um gênero que você gosta mais? Uma das dificuldades é por conta disso?
Cara, a principal dificuldade era que seria um filme de época, porque se passaria em 1981, foi quando aconteceu
então
o atentado.
É de época.
É de época, porque daí teria esse general que seria o antagonista da trama, que voltaria no passado para tentar fazer o atentado dar certo. Só que, enfim, tem essa questão de ser de época e tem também toda a ambientação ali. Do Rio Centro, lotado, o Puma explodindo, aquela coisa toda. Então, assim, tomou proporções gigantescas que a gente realmente... Não era para ser um primeiro filme, entendeu? A gente gosta muito do sci-fi, desde lá do Nada Consta, que já era também essa mesma proposta de misturar ficção científica e comédia. E eu acho que essa proposta é bacana, porque, assim, a gente está no Brasil e a gente era estudante universitário, a gente não tinha condição de fazer ficção científica, mas também não queria deixar de fazer por causa disso. Então, a nossa proposta é fazer uma ficção científica que ri de si mesma, entendeu? Que vai justamente pela linha do deboche e se assume, assim, como uma coisa mambembe mesmo. Acho que essa é a graça. E o País do Futuro era também nessa linha, misturando sci-fi e ficção científica, mas eu não vou dizer que a gente prefere o sci-fi. A gente gosta de todos os gêneros, mas especialmente do gênero fantástico, e não só o sci-fi, terror também. Eu fiz um curta que chama Vingança Bibliotecária, foi meu primeiro curta, lá atrás, antes de me formar. E agora a gente está com esse novo projeto também de terror, que é o Sassurá, que é um filme de terror de época inspirado na lenda do Saci. E a gente está concentrando todas as nossas forças nele agora, assim.
E você dirige todos esses seus filmes? Você se vê como diretor ou roteirista, ou você... acha que tem que combinar as duas coisas? Como é que é essa sua relação com a direção?
Cara, eu me vejo mais como diretor, mas, apesar disso, escrevi também o roteiro de todos os filmes que eu dirigi até aqui, mas com a ajuda do Davi. O Davi, ele é essencialmente roteirista e não consigo me imaginar escrevendo sem ele. Assim, já estou tão acostumado a escrever em parceria que hoje, para mim, seria difícil escrever o roteiro por conta própria. Acredito muito no poder da colaboração, assim, porque... E o mesmo acontece depois na montagem também. Eu sempre monto meus filmes, mas nunca sozinho, entende? Sempre tem o Marcos Barbieri, que é esse meu montador oficial aí, que ele vem, assim, com outro olhar, né? Acho importante ter outras pessoas para dar um outro olhar, porque às vezes a gente acaba ficando cego, né? E apegado a determinadas coisas, e é bom ter um olhar de fora para, né, colocar um outro ponto de vista. Mas, assim, me considero principalmente diretor, mas adoro o roteiro e adoro montar também. Assim, já montei outros filmes de outras pessoas, de outros realizadores, e só sinto falta de fazer isso mais. Assim, gostaria de estar montando mais filmes, mas ultimamente tenho montado só os meus. Mas já montei alguns, montei um curta muito bacana que chama Ana Beatriz, passou no Festival do Rio, um filme com animação de fotos, assim, stop motion. E montei um outro curta que chama Deus também, que fez uma boa carreira aí nos festivais.
Santiago, você falou da sua colaboração com o Davi Matos, né?
Isso.
Como é que é na prática? Como é que funciona na prática essa colaboração, essa escrita a quatro mãos? Vocês vão levando junto tudo? Vocês se separam? Como é que é isso?
Cara, para falar a verdade, a gente nunca escreve junto. Escrever é sempre um ato bastante solitário para a gente. A gente senta e tem as discussões juntos, antes de escrever, né? Então, a gente senta, escreve e daí decide com quem que está a bola. Então, nesse exato momento, por exemplo, ele está trabalhando no Sassurá, que a gente deu uma guinada narrativa aí, mudamos bastante coisa da história, então agora está com ele. E aí, geralmente, a gente determina um deadline, fala, bom, aí em tal data você me manda, e aí eu continuo, e fica nesse bate-bola, assim, sabe? Ele escreve, manda para mim, eu faço minhas considerações, escrevo, mando de volta, e é uma eterna negociação, né? Porque, claro, a gente não concorda em tudo, tem muita bateção de cabeça, mas, assim, como a gente já vem fazendo isso há mais de 10 anos, também o diálogo flui muito bem, e, enfim, a coisa, no final, sempre dá certo.
Uhum. E você falou que você se identifica mais como diretor do que roteirista, né?
Sim. Eu acho que o roteirista, ele é uma figura muito desprestigiada no cinema brasileiro. Eu me ressinto muito disso. Também me ressinto quando falam o Brasil não tem bons roteiristas. Eu acho que não. A gente tem ótimos roteiristas, mas que muitas vezes não são valorizados, né? Mas não por isso, não é por isso que eu não me identifico mais como roteirista, porque eu acho que eu levo mais jeito para dirigir mesmo. Eu tenho essa coisa do realizador, de agregar as pessoas e levantar os projetos, essa gana, assim, sabe? Esse sangue no olho, porque todo diretor precisa ter. Enquanto o Davi já é um cara super no mundo das ideias, é um cara assim, super intelectual e gosta de pesquisar, e gosta de ler. Então, eu acho que ele tem o perfil do roteirista ideal, e eu, enquanto eu me vejo que eu tenho mais esse perfil de realizador mesmo, de pegar e levantar coisa e falar, vamos fazer. Porque, assim, se dependesse do Davi, ele ia escrever um monte de roteiro que nunca ia ser realizado. Se dependesse... e ele já tentou ser diretor, mas falta isso, né? E se dependesse só de mim, também eu ia ficar fazendo um monte de filme aí com roteiro ruim, não ia dar em nada. Acho que essa união que é boa, entendeu?
Se complementa, né?
Complementa,
E como é...
Fala, Felipe.
E como é que vocês fazem o princípio da ideia? Como é que vocês normalmente encontram qual filme vocês vão querer contar? Parte mais dele, parte de você? Vocês também conversam nesse primeiro momento? Por exemplo, como é que foi com a repartição do tempo? Tem essa coisa de ser muito próximo ao dia a dia de vocês, pelo menos na época, mas toda essa parte, principalmente essa parte do sci-fi e tal, como é que foram essas escolhas? Como é que vocês fazem essas escolhas?
Zé, é uma coisa que é natural, assim, sabe? A gente... e também tem... Está muito relacionado aos aspectos práticos de viabilidade, assim, dos filmes, né? Então...
Vocês cortam muita ideia? Porque, assim, você trabalhar com esse tipo de gênero, imagino que vocês devem ir imageticamente, na cabeça de vocês, devem ir a lugares que devem ser muito difíceis. Você deve cortar muito, sim. Né? Você deve ser o cara que fica ali com a faca na mão, né?
Sim, sim. Eu sou o tira-mal, vamos dizer assim. Ele é o tira-bom, né? Vive ali no mundo das ideias e eu... normalmente costumo fazer esse papel de falar, ô, Davi, vamos botar o pé na realidade aqui, entendeu? Não tô conseguindo lembrar de nenhuma anedota, assim, mas tem muitas, assim, de coisas surreais, inimagináveis que ele queria fazer, e eu falando, Davi, né? A gente tava escrevendo um roteiro aí esses dias, e ele queria que fosse um galpão, mas um galpão, assim, como se fosse um museu cheio de memorabilia e não sei o quê. Eu falei, cara, vamos transformar isso num barraquinho? Vamos ajudar a produção aqui? E acabou que era um galpão barra museu, acabou virando um barraquinho cheio de entulho, entendeu? Então, coisas assim, desse tipo. Só de trazer mais para a realidade, para viabilizar. Mas, assim, a gente já teve momentos de loucura total, de falar, bom, quando a gente fez o Nada Consta 2, que foi um fiasco retumbante, assim. porque a gente tinha feito Nada Consta 1, que foi super bem, ganhou prêmio, Festival de Brasília, Gramado e tal, não sei o quê. E a gente falou, pô, vamos fazer o Nada Consta 2 e tal. E daí a gente, se todas as ideias que a gente tinha, a gente realizou. É, a gente filmou aqui perto de Brasília, que tem o Vale da Lua, que é na Chapada dos Veadeiros, que tem um solo lá que parece o solo da Lua. Aí botou o Davi lá vestido de astronauta, pegou, botou o Davi vestido de astronauta andando no Congresso, fez mó fuzuê. Aí todos os fotógrafos vieram, porque era recesso branco, que a gente chama aqui, né? Quando os parlamentares viajam. E aí a gente botou um astronauta na rampa do Congresso. E veio o fotógrafo Folha de São Paulo, Globo, Estadão. E aí no dia seguinte as manchetes assim, deputados no mundo da Lua, não sei o quê, Congresso vazio. E daí esse Nada Consta 2 foi um desbunde, assim, nesse sentido. Tudo que a gente sempre quis fazer em termos de ficção científica, fez. É, como narrativa, eu acho que ele não funciona, ele funciona mais quase como um videoclipe, assim. É, ele tem um valor de produção estético ali, que a gente realmente conseguiu fazer uns planos bem bacanas, assim, explorar bem Brasília enquanto esse cenário futurista, retrô, assim, que a gente gosta, assim, sabe? Por causa da arquitetura da cidade, essas coisas. Mas, enfim, ali foi um momento de desbunde em que a gente não se reprimiu. Falou, vamos fazer tudo que a gente sempre quis fazer. Uhum. E acabou não dando muito certo. Então, hoje em dia, a gente já se preocupa muito mais com a narrativa do que com essa pala estética.
Ô, Santiago, me tira uma curiosidade. É, você faz uns filmes que são muito da sua realidade, né? Inspirados e tudo mais, nessa coisa do servidor público. Seus colegas, seus chefes, eles assistiram os seus filmes já? Eles levam como indiretas? Como é que eles reagem? Cara,
olha só, muita gente viu aqui a repartição do tempo. A galera foi bem parceira nesse sentido mesmo aqui, de dar uma força, de ir nos cinemas e tal. Enfim, eles estão ali, eles fazem parte dos 3 mil espectadores. E sempre tive um retorno muito bom, assim, nunca sofri nenhuma represália. Inclusive, meu chefe, que poderia ter mais motivos, né? Porque, afinal de contas, na repartição do tempo, o vilão é o chefe. Mas eu acho que ele levou na boa, viu que ali, enfim, era uma licença poética, não era nada pessoal. E a galera me apoia aqui. Eles acham legal, assim, que eu tenha essa segunda ocupação. E a galera vibra, torce junto. É bacana, assim.
Ninguém leva pro lado pessoal.
Não, acho que não, cara. É claro, assim, que tem alguns personagens ali que foram inspirados em pessoas da vida real, né?
Por isso que eu imaginei isso, né?
É, imagina em situações também.
Sim, tem o cara que dorme, tem a secretária que fica estudando inglês na hora do expediente. Mas, assim, enfim, cara, acho que acontece aqui, acontece em qualquer lugar, né? Não é um privilégio aqui. A galera, no fundo, acho que se sente mais homenageada do que desprestigiada, vamos dizer assim.
Legal. E seus futuros, você falou do trabalho do Saci, né? Que está sendo escrito.
Censurar. Sim. O Rio Content agora, tivemos umas boas reuniões lá. E acho que vai virar um projeto bem ambicioso também, tem muito efeito especial. Mas acho que é um personagem aí esquecido do nosso folclore. Esse ano agora, 2018, está completando 100 anos que o Monteiro Lobato lançou o primeiro livro dele. Antes dos livros do Sítio do Capão Amarelo, Monteiro Lobato organizou um livro, enquanto ele trabalhava como jornalista no estado de São Paulo, que era, na verdade, uma coletânea de vários depoimentos de populares, né, de leitores do estado de São Paulo, a respeito do Saci. Ele lançou uma provocação e falou, o que vocês sabem sobre o Saci? Me escrevam. E aí ele organizou isso num livro que me faltou o nome agora, acho que Saci Pererê, um inquérito sobre Saci Pererê, qualquer coisa assim. O livro que foi lançado em 1918, agora está completando 100 anos, e a nossa ideia é justamente resgatar esse personagem, né? Dar uma nova leitura para ele, uma leitura levando mais para esse lado do horror, que diz respeito muito mais às origens da lenda, né? As origens indígenas da lenda, do que aquelas tintas assim, meio infanto-juvenis com as quais o Monteiro Lobato pintou, né, o Pererê. A gente quer, inclusive por isso que a gente batizou o filme de Sassurá, que é uma das inúmeras denominações aí que se usa no interior do país para Saci, né? Tem Saci Trik, Saci Pererê, Matita Pererê, enfim, e Sassurá é uma delas, e a nossa ideia de chamar de Sassurá é justamente para desvincular do Saci Pererê do Lobato, falar e indicar que o que a gente está fazendo é uma releitura, né? Digamos assim. Além desse projeto, a gente tem o projeto do Verão da Lata, que é um projeto também de longa metragem, inspirado nos eventos reais, não sei se vocês se lembram, de 1987, quando começaram a aparecer em toda a costa brasileira, mas principalmente ali no Sudeste, na Costa Verde, que é ali é Paraty, Ubatuba e tal, milhares e milhares de latas repletas de maconha, e aquilo foi uma loucura, né? Em 1987 tinha acabado de rolar a abertura política, e a gente quer fazer um filme dessa história, né? Dessa espécie de corrida ao ouro que aconteceu ali pro litoral, que não foi uma corrida ao ouro, foi a corrida às latas, né? Sim. E a gente tem esses dois projetos que estão mais engatilhados, estão mais desenvolvidos, que a gente gostaria de estar rodando já no ano que vem, 2019, estamos batalhando os editais aí. E fora isso, a gente tem alguns outros que estão em desenvolvimento, né? Que estão mais assim na fase do argumento e tal, que é o Cangaço Novo, que é uma história de assalto a banco no interior do país.
E então, assim, então dá para entender que vocês... a ideia é resgatar, é falar de episódios da nossa história, né? Talvez dando aquele twist, né?
Sim, porque acho que a gente tem muito, assim, muitos personagens, muitos episódios, sabe? Muitos acontecimentos que acabam um pouco esquecidos, assim. O Verão da Lata mesmo, não sei, vocês conheciam essa história? Já tinham ouvido falar?
Não, eu conheci. Pois
é. Então, é uma história fantástica. Mobilizou muita gente na época.
Pô, aqui no Rio tem um monte de gente que até hoje diz que tem uma lata da época do Verão da Lata. Tem uma galera surfista assim na prainha, tem um cara na prainha que diz que tem ainda uma guardada e tal. Hoje em dia é uma lenda.
Exato. Embora tenha acontecido de verdade, a história é tão surreal que adquiriu esse status de lenda urbana, né? Enfim, e a gente quer resgatar isso, mostrar para os jovens de hoje em dia que não sabem o que é Verão da Lata, o que foi o Verão da Lata. E com isso, óbvio, trazer a discussão aí da legalização para primeiro plano, né? Que eu acho que é uma discussão bastante importante. O mundo inteiro tá revendo seus conceitos a respeito disso. Acho que o Brasil não pode ficar atrás e a gente acha que seria uma ótima oportunidade de estar discutindo isso aí.
Legal.
Vocês mantêm uma produtora, vocês são sócios numa produtora ou vocês buscam parceiros para esses projetos todos que vocês fazem, vocês procuram produtores para fazer? Porque você produz também, mas você tem uma produtora?
Sim, eu e Davi somos sócios da Gancho de Nuvem, que é a produtora da Larissa Rolim, uma ótima produtora, a melhor produtora daqui de Brasília, e a gente teve essa felicidade de conseguir se associar com ela, e é ela que toca nossos projetos agora. Através da Gancho de Nuvem, que a gente está batalhando aí o Verão da Lata no FSA e o Sassurá junto a possíveis coprodutoras aí do Eixo Rio-São Paulo.
Santiago, você falou ali um pouco ali atrás da nossa conversa que a repartição do tempo tem problemas e tudo mais, né? Você me parece um cara muito crítico, né? Em relação aos seus trabalhos. Sim, como é que você lida com isso? Você assiste, você está passando na TV, você assiste filme, você quantas vezes você consegue, tipo, você tenta deixar para trás, ou você tenta sempre estar assistindo o seu trabalho? Como é que você lida com essa questão de autocrítica?
Eu não chego a renegar nenhum trabalho, não, assim, de falar, não quero nunca mais ver. Mas simplesmente acontece, porque, enfim, os filmes que são ruins, eles não vão passar. E eu não vou ser obrigado a assisti-lo de novo. Mas é porque, assim, quando você está finalizando o filme, você assiste tantas vezes, sabe? Quando está ali nos finalmente, você tem que revisar o filme. Ah, vai fazer o DCP, tem que revisar. Ah, fez o DCP, chegou o DCP, tem que revisar antes de exibir, entendeu? Então, assim, vira uma coisa quase que automática. É claro que em determinado momento se perde o prazer de assistir, né? Eu acho que o prazer que a gente tem de assistir é assistir com o público. Assistir em casa, revisando o filme para ver se está tudo... se pode queimar a cópia, assim, extremamente desprazeroso, assim, é quase uma obrigação. Agora, assistir com o público e ver a reação do público, ver onde que o filme pega, onde tem as risadas, onde que não funciona, esse que é o barato, assim. Mas, eu tenho evitado ultimamente, por exemplo, a repartição, a gente foi passar num festival em Goiânia, e aí apresentei o filme e tal, legal, mas eu falei, virei para ela e falei, cara, vamos tomar uma cerveja, não aguento mais ver o filme, velho. Desse naipe, assim. Agora, tem uns que eu nunca já assisti, não, cara. O Ratão, acho que se estiver passando na TV, eu paro e assisto. Porque é muito bacana, assim, sou muito orgulhoso desse filme, Ratão. E até porque é um curtinho, rapidinho. Então, Enfim, cada filme a gente tem uma relação, né? Mas o Repartição, assim, eu me orgulho do filme, mas assim, quando eu digo que ele é problemático, é porque, assim, é, realmente a gente teve, bateu muita cabeça ali, eu acho que, no final das contas, saiu melhor do que a encomenda, assim, poderia ter ficado bem pior, né? Poderia ter dado muita coisa errada ali, e principalmente no final, com relação ao final que foi, é, enfim, é, para explicar para vocês aqui, a gente tinha uma proposta que não envolvia animação. É, a animação não estava pensada. Não, a animação nunca foi... Nunca esteve no roteiro a animação. O final do filme era filmado e a gente teve um problema que, assim, é, eu assumo mais para mim a culpa, assim, porque a gente tem ali a história dos duplos, ficam convivendo e tal, e a gente quis pegar e diferenciar o personagem principal do Jonas. É, um duplo teria o visual que ele tem no filme inteiro, com a barba e tal, o cavanhaque, e o outro Jonas, Jonas 2, a gente falou, ah, vamos pegar e raspar a barba dele para fazer um visual bem diferente. Só que no que a gente fez isso, ele ficou irreconhecível. É, ao ponto da gente chegar e mostrar o filme, e as pessoas perguntaram assim, ah, e quem que é esse personagem novo que entrou? E aí, quando me fizeram essa pergunta, eu falei, fudeu, porque que é, como assim um personagem novo? Não vai funcionar, assim, já não funcionou. É, e daí a gente ficou desesperado. Só que, assim, é, como são as coisas, né, o universo conspirando. Nessa mesma época em que a gente estava finalizando o filme, batendo cabeça, como é que a gente vai fazer? Assim, estava totalmente fora de questão refilmar, porque não tinha mais o cenário, já tinha devolvido a locação, não tinha mais equipe, fora de questão refilmar. É, e na mesma época a gente tinha sido convidado por um pessoal dos quadrinhos aqui de Brasília, eles têm um selo chamado Brasila, e eles é, a proposta deles era a seguinte, é, eles sabiam que tinha muita gente boa do desenho e tal aqui em Brasília, mas que as histórias sempre pecavam no roteiro, assim, entendeu? Os moleques tinham talento, mas chegava na hora da história, a história era fraca e a coisa não virava. Eles falaram, pô, vamos chamar o pessoal do cinema, que quem sabe eles têm uns roteiros mais elaborados, e daí a gente junta, pega um roteiro de cinema e transforma em quadrinho. Daí eles chegaram pra gente com essa proposta e a gente falou, cara, a gente já tem uma história pronta, que era a história do Jack Navalha, porque embora ela não apareça no filme, na íntegra, no filme ele é só a premissa, né, que o Jonas comenta com o Zé, mas por um exercício de roteiro e tal, a gente falou, cara, vamos escrever a história só pra gente ver quem é esse personagem, que tipo de história ele escreveria, né? É um pouco o exercício de roteiro que a gente faz, por exemplo, a mesma coisa quando a gente escreve uma biografia do personagem, que não vai entrar no filme, mas que serve para ajudar o ator a entender quem que é esse personagem, entendeu? Isso acaba deixando a escrita muito mais sólida. E daí a gente falou, cara, a gente já tem a história pronta aqui do Jack Navalha. E mandou para eles, e eles colocaram a gente em contato com essa artista daqui de Brasília, que é a Flávia Lima, que na época ela tinha 21 anos, estava fazendo faculdade ainda de artes plásticas na UNB, e que foi um casamento perfeito, assim, porque o traço dela tinha tudo a ver com o clima da história, aquela coisa mais sombria, né, de terror, porque o Jack Navalha é um quadrinho de terror, e foi um casamento perfeito. E daí, quando a gente viu a qualidade do desenho dela, que estava impresso na revista, a gente falou, cara, não, vamos pegar isso aqui e animar e fazer o final do filme assim. E daí foi isso que a gente fez, a gente pegou, animou o Jack Navalha ali, e aí corta do Jack Navalha para a resolução do filme, em que ela desenha os personagens do filme, e a resolução do que aconteceu com cada um deles. E, enfim, no final das contas, acabou vindo super a calhar essa proposta, porque, assim, tinha uma justificativa narrativa, né? Porque o personagem, o Jonas, ele tem esse anseio de ser quadrinista, ele passa o filme todo desenhando os quadrinhos dele ali. Então, não foi uma coisa que caiu de paraquedas. É claro que, se não tivesse esse pretexto, ficaria muito mais evidente que era uma animação tapando um buraco ali. É, como tinha essa justificativa, meio que deu para dar uma enganada, tanto que vocês nem imaginaram que talvez nem tivesse no roteiro, né? Animação.
Não, enganou legal.
Foi isso, assim, foi meio que na sorte, assim, vamos dizer assim, sabe?
É, foi uma solução que vocês bolaram, né?
Porque foi uma solução.
Também do processo, né?
Meio que caiu do céu também, assim, sabe? Não estava planejado, podia ter dado muito errado, mas graças a Deus apareceu essa artista super talentosa aí na nossa vida, Flávia Lima. E hoje em dia não deve ter o quê? 23 e continua, tá cada dia mais talentosa aí.
Sim.
Legal.
Pô, legal, interessante. É, Santiago, a gente costuma fazer um bloco final com umas perguntas mais pessoais no final do programa, que a gente costuma perguntar para os nossos convidados. Vamos lá?
Vamos.
É, qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato, curta, longa, TV.
Cara, eu acho que foi o do Ratão. É bem redondinho e fecha tudo. E... enfim, acho que ali a gente acertou a mão bonito, sabe? Eu fico assim, desejando o dia em que a gente vai acertar
a
mão.
Sobre o que é o curta?
Cara, é a história de um garotinho chamado Goma, que ajuda o tio dele a vender CD pirata na Feira do Paraguai, que é uma feira bem grande que tem aqui de produto pirata aqui em Brasília, e que eles se envolvem acidentalmente com a máfia chinesa que domina a feira. Né? O Goma meio que literalmente se atravessa no caminho desses caras, dessa máfia chinesa, e a máfia chinesa acaba sequestrando o tio do Goma. E daí é um filme bem no espírito do Goonies, é como se fosse um Goonies brasileiro. São o Goma e mais dois amiguinhos tentando resgatar o tio da máfia chinesa, assim, uma coisa bem surreal.
Nossa, que legal.
O espírito Sessão da Tarde ali, foi a primeira vez que a gente imprimiu, assim, 100% esse espírito de filme que a gente gosta de fazer. É um filme de Sessão da Tarde, poderia passar de tarde, entendeu, na Globo. Eu acho que funciona bem, assim, os personagens, conseguiu uma muito boa, ação, sabe? Tem carro saltando de viaduto, tem dublê pulando de prédio, caindo numa piscina. E é um modelo de produção que eu nunca consegui voltar a fazer. Depois disso, os filmes foram todos super baixo orçamento, assim. Foi um filme em que eu tive uma liberdade criativa muito grande, assim. Tive um produtor, na época, o Renato Marques, que ele é um cara maluco. Tudo que eu falava, tudo que eu queria, ele não cortava nada. Ele falava, beleza, vamos fazer. Você quer o cara pulando da janela? Beleza, vamos fazer. Sabe? Então, tipo assim, foi uma liberdade criativa muito boa, que eu nunca mais voltei a ter, espero voltar a ter um dia. Mas que, assim, acho que a gente estava no auge ali, sabe? Da escrita. Enfim, acho que é isso. Acho que o Ratão foi a melhor coisa que a gente escreveu. O Nada Consta, que foi aquele primeiro, um dos primeiros curtas lá atrás de ficção científica, ele também tem um lance muito original nele, uma proposta muito original. O Ratão, ele já cai mais em alguns lugares comuns, assim, mas nada que agrida a inteligência do espectador. Já o Nada Consta, ele é mais desafiador, assim, sabe? Ele, justamente por ter a coisa da viagem no tempo, ele é um roteiro mais intrincado, um pouco mais sofisticado, mas muito bacana também. Não à toa ganhou o prêmio de roteiro no Festival de Brasília. Então, eu destacaria esses dois aí como as melhores coisas que a gente já escreveu. Mas, enfim, acredito muito no potencial do Davi. Acho que o que está vindo por aí, o Sassurá e o Verão da Lata, ele é capaz de se superar.
Legal. E qual foi o pior roteiro?
Cara, nem gosto de falar desse filme, mas, enfim, faz parte, acho que tá lá no meu verbete da Wikipédia, então não tem como esconder mais, que é o Papá, que foi meu primeiro curta, assim, eu digo que A Vingança da Bibliotecária foi meu primeiro curta, mas é só pra esconder o Papá. Que foi o
esqueleto no seu armário.
Cara, que é muito, muito, muito ruim, assim, é só um festival de clichês. E o filme até tem uma produção, assim, razoável, né? Considerando que a gente era universitário e tal. Foi bom para, enfim, a gente começar a fazer filme, né? A gente meio que se estabelecer ali e começar uma produtora que, enfim, é uma produtora que existe até hoje, que é a Lumiô Filmes. Né? Eu não sou mais sócio, mas está aí, super ativa, fazendo muita coisa. Mas, enfim, é um filme... E o filme tem, assim, Juliano Casarré, sabe? Mas, enfim, a gente não... Eu até pedi para tirar, eu lembro que eu liguei pro Porta Curtas e falei, cara, por favor, tira do ar. E aí o povo perguntou, mas por quê, cara? Por que você quer tirar? Eu falei, não, tem umas coisas machistas, assim, sabe? Enfim, eram outros tempos também, né? A gente não tinha essas preocupações que a gente tem hoje em dia. E realmente o filme tinha algumas coisas machistas e eu achei que era um bom motivo para tirar ele do ar. Então, certamente, acho que esse foi o pior roteiro.
Beleza.
E Santiago, qual é o produto audiovisual? Pode ser estrangeiro, pode ser nacional, série, filme, qualquer um que você tenha assistido e você que tenha quisto assinar, ter escrito aquilo, uma coisa que você vê e fala, caraca, eu queria ter participado disso aí.
O Grande Lebowski. O Grande Lebowski, dos Irmãos Coen. Meu filme preferido da vida.
Maneiro.
Ah, legal. Você acha que é uma influência no seu trabalho,
Sim. Com certeza, cara. Gosto muito, assim, deles, desde os primeiros, assim, sabe? Acho que o único filme deles que eu realmente não gosto É aquele do, com George Clooney e a Catherine Zeta-Jones.
Ah, não, o... sei.
Não.
É o... como é que é?
Cara, é tão ruim que até bloqueei o nome aqui. Mas aquele realmente não dá. Mas tirando isso, acho que é impecável, né? Os filmes deles são todos muito bons. Acho que os que eu mais gosto é o Grande Lebowski, o Fargo e Onde os Fracos Não Têm Vez também, que é excelente.
Legal. E, Santiago, para terminar, qual é o roteiro que você escreveu ou alguma ideia que você tem separada que você nunca conseguiu realizar, mas que você pretende, sonha em realizar algum dia?
Cara, eu acho que é mesmo o Sassurá, porque ele é um projeto assim, que é quase um pouco como o País do Futuro, que ele é muito ambicioso, mas eu acho que o timing do País do Futuro passou, assim, né? Mas o Sassurá, eu acho que eu vou ficar muito feliz quando eu ver ele na tela, porque é uma coisa grande que eu acho que pode ter uma repercussão muito, muito boa, assim, que pode mesmo resgatar um personagem crucial, assim, da nossa cultura, do nosso folclore. Vou ficar muito feliz de poder fazer parte disso, entendeu? E só que, enfim, ao mesmo tempo é um tour de force, assim, é uma coisa inimaginável, né? As pessoas que leem o roteiro falam, cara, você é louco, você não vai conseguir fazer, mas... esperança de que vai rolar.
Pô, legal.
Tô curioso pra ver esse filme aí. Eu tô,
pois é, cara.
Torcendo aqui.
Pô, valeu. Vai rolar.
Pô, Santiago, pô, é isso, cara. Muito obrigado por conversar com a gente. Foi muito legal.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe.
Pô, brigadão, que é isso. Obrigado você. Foi muito bom o papo. E, pô, parabéns aí pelo trabalho, cara.